Agora eu começo por distribuir. Quando estiverem em condições que se possa começar a reunião, começarem. Sei que está toda a gente muito entusiasmada, que eu percebi que estão a discutir os golos. Não era de Portugal, dois golos, eu percebi. Nós estamos todos muito contentes. Mas vamos agora vamos fazer a distribuição das iniciativas legislativas, que baixou esta comissão para a distribuição inicial, a proposta de lei 87 do Governo, que transpõe a diretiva 2381/22 relativa à melhoria do equilíbrio de género nos cargos dirigentes de empresas cotadas e outras medidas conexas, tem conexão à 5ª Comissão e à 10ª Comissão e cabe o relatório ao Chega. Ok, pois mandam... Baixam esta comissão para discussão o projeto de resolução 1057 do PS, que recomenda ao Governo a elaboração e implementação de um novo Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação para o período 2026-2030. A discussão deste projeto de resolução será feita em comissão? Pergunto ao Partido Socialista, será feita em comissão ou em plenário?
Em plenário.
Projeto de resolução 1080 do PSD, que recomenda ao Governo promover a revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online, reforçando os instrumentos de combate ao jogo ilegal, a proteção dos jogadores e a identificação da oferta legalmente autorizada. É para discussão em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito bem. É tudo. As iniciativas europeias são só para conhecimento.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Fui eu que... Estamos a falar aqui do projeto de resolução 1080, certo?
Certo.
Nós iríamos aqui questionar sobre a competência de ser da primeira comissão ou da Comissão de Economia.
Foi mandado para nós, não é? Nós sabemos que tem sido tramitado lá. Mas é um regime jurídico.
Sr. Presidente.
Jogos e apostas online?
Podemos requerer a redistribuição.
Pronto, está requerida. Vamos fazer.
Obrigado.
As iniciativas europeias, como sabem, já estão, é só para conhecimento e já estão no vosso poder. Entretanto, temos aqui alguns pedidos de antecipação, desde logo. A do Partido Comunista pede a antecipação da discussão do ponto 4 e da alínea C do ponto 6, e portanto que é uma especialidade... É o projeto de lei 172 do PCP, que não é o 4 já, mas é neste momento é o 5A. Faz favor, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia mais uma vez para pedir o adiamento.
Portanto, agora passamos. Então, ao ponto. E ao ponto 6. 6. Agora já é o 7, porque isto foi renumerado, antes, já depois de terem enviado o e-mail. Sr. Deputado Rui Rocha.
Senhora Presidente, bom dia, muito obrigado. Para pedir a antecipação da apresentação de um relatório relativo à eliminação de privilégios fiscais que os partidos políticos beneficiam, porque creio que para efeitos de discussão há quem tenha que ausentar-se e nessa medida solicitava a antecipação. Muito obrigado.
Agora, portanto, o 7, a linha C, que é o projeto... 7C, que é o projeto de resolução 327, certo, Sra. Deputada? Que é sobre a valorização da carreira de bombeiro sapador. É este. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, nós estamos neste momento na especialidade relativamente a esta proposta de lei, eu por isso serei breve. Aquilo que nós propomos é que de facto se desenvolva o processo de negociações para a valorização da carreira de bombeiro sapador. Introduzimos na nossa proposta um conjunto de aspectos que devem ser tidos em conta no âmbito deste processo de negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores, nomeadamente as questões que têm a ver com a atualização das tabelas salariais, a antecipação da idade para a aposentação, a criação de um sistema de avaliação justo e específico para os bombeiros, assim como o reconhecimento da profissão de risco e de penosidade e desgaste rápido dos bombeiros. Nós estamos a falar de um conjunto de trabalhadores, eu creio que todos reconhecemos o papel essencial que desempenham sempre que há alguma ocorrência, e isso tem que se traduzir também na melhoria das suas condições de trabalho, nos seus direitos, mas desde logo o reconhecimento da carreira de bombeiro como da profissão de bombeiro como uma profissão de risco e desgaste rápido, e naturalmente com tudo aquilo que implica esse mesmo reconhecimento e traduzido naturalmente nas suas condições de trabalho e nos seus direitos. Portanto, este projeto de resolução que agora estamos em discussão da especialidade, aquilo que propõe é de facto seja encetado por parte do Governo o desenvolvimento de todo este processo com vista à valorização dos bombeiros sapadores.
Sra. Deputada Eurídice Pereira, dê a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma nota prévia antes de fazer a abordagem do documento. Aliás, duas notas prévias. Uma primeira tem a ver com o facto de eu não entender porque é que este projeto de resolução deixa à especialidade. As normas são muito claras, deixem à especialidade aqueles, aliás, quando existe mais que um e em geral para fazer um texto comum, não é o caso deste, portanto não faço a mínima ideia porque é que estamos a discutir uma coisa que já foi discutida em plenário, portanto estamos pura e simplesmente a chover no molhado. E o segundo aspecto é que, já não sei quantas vezes é que eu disse isto, repito, os bombeiros sapadores são funcionários das autarquias locais, têm que ir para a 13ª Comissão. Isto é uma baralhada incrível, porque discute-se umas coisas na 13ª, de que eu também faço parte, outras vêm para aqui, perde-se o fio à meada. Isto tem de terminar de uma vez por todas, sob pena de o trabalho não ser feito como deve ser feito. Bom, como determinaram que há uma segunda discussão sobre o mesmo assunto, eu vou então à discussão sobre o mesmo assunto. O Partido Socialista, no final do ano passado, apresentou o projeto de resolução 307, um projeto de resolução que abordava não só as questões dos bombeiros voluntários, mas também dos bombeiros sapadores, em toda a sua extensão, cujas matérias que aqui estão referidas têm lá uma abordagem, aliás, do meu ponto de vista, mais profunda. Esse projeto foi aprovado e, portanto, o que desejamos é que as recomendações que lá estão venham a ser acauteladas. Dar aqui uma nota sobre os aspectos que estão a ser recomendados, que é o seguinte. Relativamente à atualização das tabelas salariais, a negociação que houve já com o Governo da AD e com os sindicatos, houve mexidas nesta situação. Relativamente à posição remuneratória inicial, o meu convencimento, fiquei com essa ideia na altura, é que voltaria a ser abordado a questão das tabelas salariais depois dos acertos que fizessem com as forças de segurança. Ou seja, o Governo entendeu, e do meu ponto de vista não entendeu também mal, acho eu, queria negociar com as forças de segurança e depois então voltaria novamente aos bombeiros, porque o meu convencimento era de que depois procurariam harmonizar esta questão dos vencimentos das forças de segurança e dos bombeiros. Nunca mais ouvi falar disto e, portanto, não sei em que pé está e era interessante saber. Quanto à antecipação da idade para a aposentação, que tem aqui uma íntima relação com o ponto 2 da recomendação, que é o reconhecimento da profissão de risco. Era bom que assentássemos isto de uma vez por todas. O caso concreto dos bombeiros sapadores, no Decreto-Lei 87/2019, de 2 de julho, tem, na sua nota introdutória, portanto nos fundamentos, diz o seguinte: pelo tipo de funções e pelas condições em que estas são exercidas pelos bombeiros, no que respeita à permanente disponibilidade e ao especial risco, periodicidade e desgaste mais rápido, o que é que isto quer dizer? Há já hoje, e há vários anos, o reconhecimento de que as profissões de bombeiros sapadores são de desgaste rápido e têm consequências. Qual é a consequência? É poderem se aposentar 6 anos antes do regime normal de qualquer trabalhador. Portanto, o que tem que ser aqui, de facto, mexido é clarificar isto de uma vez por todas e entender que, para além, que não serão só 6 anos, será mais tempo. Muitas das vezes as coisas como são colocadas faz um pouco de confusão, mas, portanto, o que está aqui em causa é, neste caso em concreto, verificarmos se o Decreto-Lei 87/2019, repito, de 2 de julho, precisa de ser mexido no sentido de não serem 6 anos e serem mais anos, aliás, acrescentar mais anos para efeitos de bonificação para a aposentação. Eu julgo que, relativamente à questão da separação do vencimento, dos subsídios do vencimento base, também a nossa resolução aprovada tem esta nota. Estranhei na altura com a negociação do Governo relativamente recente que os sindicatos não tivessem feito pressão sobre este assunto, até porque era uma das matérias principais que estava em cima da mesa. O facto é que acordaram que os subsídios fossem aumentados como foram, mas não separados do vencimento base, mas nós não entendemos que é uma discussão que deve voltar a ser feita. Portanto, vamos acompanhar este projeto de resolução, ele não difere daquele que eu aqui referi, que foi nossa iniciativa, aliás o nosso vai muito mais longe do que aqui está, e portanto está feita a segunda discussão sobre o mesmo assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há outras pessoas, eu só dar o seguinte esclarecimento sobre que vir aqui parar, como é que veio para aqui o projeto. É assim, o projeto foi discutido em plenário, no dia 28/10, em conjunto e arrastado com uma série... Não, não, era exatamente aí que se deviam ter oposto a que ele fosse arrastado juntamente com todos os projetos de resolução, porque no fim do guião, quando me reparam, diz baixa à primeira comissão. Aprovado, baixa à primeira comissão. Tinham que se ter oposto. Dizer que aquele não baixava à primeira, os grupos parlamentares baixava à 13ª, o que eu até compreendo e acho que é a 13ª a competente para tratar de assuntos de bombeiros sapadores. Isso para mim também não há dúvida rigorosamente nenhuma. O certo é que ele passou todas estas fases e ninguém se opôs. E, portanto, veio para aqui, que era para onde foi deliberado e votado que deveria vir. Portanto, era só para dar este esclarecimento, eu não tinha forma de não o aceitar. Sr. Deputado João Pinho de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhando estas referências e a questão do enquadramento deste tipo de matérias na 13ª e não na nossa, mas é como o Sr. Presidente diz, quando é anunciado em plenário que baixa a determinada comissão, é aí o momento em que nos podemos opor ou não. Relativamente à questão de fundo, o próprio projeto do PCP reconhece, e é público e notório, que na legislatura anterior... que foi uma legislatura curta, mas já com o mesmo governo que neste momento está em funções, ou o governo apoiado pelas mesmas forças políticas do que aquele que está neste momento em funções, foi feita uma negociação e foram feitas alterações substanciais à carreira dos bombeiros sapadores. Tem de haver alguma estabilidade neste tipo de matérias e nós não podemos estar num processo negocial que se conclui, há um acordo, a Sra. Deputada Eurídice Pereira ainda agora disse que os sindicatos não tenham reivindicado certas matérias, obviamente todos nós temos posição e em matérias negociais, quando não participamos, quer dizer, às vezes tendo a ver de fora, há questões que não nos parecem tão lógicas, mas há uma que do nosso ponto de vista é claramente lógica, é a da estabilidade. Nós não podemos terminar uma negociação e estar já a iniciar outra sobre as mesmas matérias, levantando as mesmas questões que foram objeto de contraditório e que foram acordadas neste sentido, neste momento. E, portanto, a nossa posição respeitará exatamente isso, de dar estabilidade à negociação que foi feita no ano passado, às conclusões que foram as daquele momento e, em especial, com uma matéria que também já foi aqui referida, que é aquela que, em que há aqui alguma sobreposição com o regime das forças de segurança relativamente à profissão de risco e esperar, obviamente, que, em primeiro lugar, se resolva a questão no âmbito das forças de segurança e depois se possa, eventualmente, transpor para outro tipo de carreiras e de situações aquilo que venha a ser a conclusão que se vier a ter para as forças de segurança. Muito obrigado.
Sr. António Rodrigues pediu a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Todas as matérias relativas a bombeiros têm sido praticamente discutidas de uma forma sistemática e temos a noção bem porquê, porque sendo uma profissão difícil, complexa e de grande perigosidade, é sempre fácil propor situações relativamente ao mesmo. A questão é, independentemente e bem, como dizia o Sr. Deputado João Almeida, houve um processo negocial, houve um regular todo um conjunto de situações que motivaram, inclusivamente, manifestações públicas à porta do Parlamento na legislatura anterior. Há uma questão mais relevante ainda, é que os bombeiros chapadores, independentemente do vínculo que têm, independentemente do contacto que têm e da discussão que têm, fazem parte de todo este processo de resposta de prontidão que é necessária, quer aos incêndios rurais, mas neste caso muito mais aos incêndios urbanos. E por isso não faz sentido desligar tudo isto daquilo que tem sido e está em processo negocial. Agora, não só do ponto de vista dos bombeiros propriamente dito e de uma forma direta, como do próprio estabelecimento de um novo estatuto e de uma nova forma de intervenção e integração dos bombeiros em termos de responder a todas as situações que são necessárias. Pelo que este diploma não acrescenta, não traduz, não traz nada de novo relativamente a esta discussão, particularmente e principalmente quando é sabido que está neste momento em discussão o conjunto de reivindicações por parte dos bombeiros e também da vontade do Governo de transformar e integrar todo o processo e todo o papel dos bombeiros em termos de resposta, pelo que nós não acompanharemos esta situação diretamente, porque ela já está em cima da mesa e está a ser discutida exatamente com os temas que aqui estão em cima da mesa e, portanto, seria tautológico estarmos aqui a discutir novamente estas matérias ou estar a trazer para a chuva quando o chão já está molhado. E por isso não podemos verificar que haja aqui algum tipo de positividade neste mesmo diploma. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se, não havendo mais nenhuma intervenção, não sei se a sua deputada quer encerrar, dar uma notinha final. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um primeiro aspecto, para fazer uma referência às questões mais formais que foram aqui suscitadas, nós consideramos que têm efetivamente a sua pertinência, mas, Sr. Presidente, considerando que este projeto baixou a esta comissão, consideramos que agora devemos concluir o processo, como é óbvio, mas são questões que entendemos que são de facto pertinentes. Eu queria também deixar essa referência. Sobre o projeto que propomos. Todas as senhoras e os senhores deputados conhecem, não é novidade para ninguém, aquilo que tem sido a ação e a reivindicação por parte dos bombeiros no nosso país, não somente dos bombeiros chapadores, do conjunto dos bombeiros, agora estamos a tratar destes em concreto. E a verdade é que as respostas tardam em chegar e tem sido esse sentimento de desvalorização, de não reconhecimento, que tem estado muitas vezes presente junto destes profissionais que, de facto, no socorro às populações, no apoio, nas situações de catástrofes, sejam incêndios, sejam outras, estão sempre presentes com toda a sua disponibilidade, com toda a sua dedicação para fazer o melhor que sabem. E isso tem que, de facto, ser reconhecido. E eu creio que isso não pode também depender da valorização de outros profissionais. a valorização dos profissionais das forças, e serviços de segurança, é também uma justa reivindicação por parte dos próprios e que tarda também em concretizar. Ou seja, o PSD e o CDS no governo há 2 anos, já vai no segundo mandato, mas a verdade é que todo este processo tem vindo a ser adiado sucessivamente e não tem vindo a ser concretizado. O protocolo de negociação já vem em 2024, estamos em 2026. E aquilo que nós colocamos aqui, porque consideramos que são matérias que são de negociação coletiva e, portanto, por isso é que não quisemos avançar com aspectos que devem ser negociados diretamente pelas estruturas pelas organizações representativas dos trabalhadores, com o Governo, e aí, naturalmente, ser o espaço que nós consideramos que é privilegiado para essa valorização. E por isso é que na nossa proposta nós adiantamos aquilo que deve estar presente em sede de negociação e respeitar esse espaço, aliás, como que respeitamos quer para estes, quer para o conjunto de outros profissionais. Consideramos que seria um sinal muito importante por parte da Assembleia da República a aprovação desta proposta, porque seria também um sentido por parte da Assembleia da República que considera que é importante que estes profissionais devam ser valorizados e por isso insistimos nesta nossa proposta que vai neste sentido, do seu reconhecimento, da sua valorização, porque creio que é justo, que é uma questão de justiça para com estes profissionais, para com os bombeiros sapadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então agora. É só a discussão, penso eu. É para a votação, é na especialidade, peço desculpa. É só se vota a parte final, como bem sabem, que é, posso ler aí? A resolução que a Assembleia da República recomenda ao Governo, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República, que no âmbito das negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores proceda, primeiro, à revisão do Estatuto Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, estabelecido no Decreto-Lei 106/2022, e alterado pelos Decretos-Leis 86/2019, 2 de julho, e número 51/2025, 27 de março, designadamente quanto à atualização das tabelas salariais, antecipação da idade para a aposentação, criação de um sistema de avaliação justo e específico para os bombeiros. Segundo, ao reconhecimento da profissão de risco, penosidade e desgaste rápido. E terceiro, à regulamentação da atribuição e atualização de subsídios e suplementos específicos para bombeiros sapadores separados do vencimento base. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do CDS e a abstenção da Iniciativa Liberal e do PSD. Passamos agora ao pedido de antecipação do Partido Chega, que, foi o que é sobre os pontos a linha A e B do número 6, que são dois projetos de resolução também. É o 6A e B, que é o 848, que recomenda que é só discussão neste caso, recomenda ao Governo a realização urgente uma avaliação técnica independente à estrutura do Palácio da Justiça da Praia da Vitória na Ilha Terceira. Soltado.
Sr. Presidente, iria só solicitar, uma vez que estamos a entrar nos assuntos dos Açores e da Madeira, que de seguida pudesse ser o 10 G e H, que é sobre a autonomia também dos Açores e da Madeira. Resolvíamos já o assunto, uma vez que estão aqui muitos deputados das regiões autónomas. Se o Sr. Presidente aceitasse.
Está bem, estou a seguir a ordem dos pedidos que entraram. Eu compreendo. Sim, sim, vamos. É o pedido a seguir também. Que é? É do JPP, que o JPP pediu exatamente isso.
Muito obrigado.
Portanto, de seguida vai ser essa a discussão.
Muito obrigado.
Eu daria a palavra ao Chega para a apresentação do projeto de resolução 848. Faz favor, senhora. Senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje eu trago aqui a discussão essa iniciativa que nasce de uma preocupação legítima e urgente com o estado do Palácio da Justiça da Praia da Vitória na Ilha Terceira. Esta preocupação é com base em relatórios, mas também na sequência de uma visita que eu própria realizei ao local e de da reunião que tive a oportunidade de ter com os profissionais ligados ao setor da justiça, onde pude constatar no terreno a preocupação existente relativamente às condições em que aquele tribunal funciona. Estamos aqui a falar de um edifício com pelo menos 30 anos e que não tem tido nenhum tipo de reabilitação e onde são relatadas várias infiltrações recorrentes na cave e quando chove muito, na cave há infiltrações de cerca de um metro, e que já até houve numa altura que deu cabo do sistema elétrico do tribunal. Estamos aqui a falar também de umidades, fissuras, problemas de isolamento e outros sinais evidentes de degradação, como no exterior o beiral está a cair aos bocados. Isto põe em questão aqui a segurança das pessoas que circulem à volta do tribunal. E também aqui outra grande preocupação é as limitações de acessibilidade no interior do edifício. É um edifício de 2 andares, que tem uma escadaria, e estamos aqui a falar de um tribunal que tem sob a sua jurisdição a família e menores. E quando temos esse tipo de famílias, mães com bebés, não conseguem ir para o segundo andar, têm que pedir ajuda. Mas aquilo também que realmente nos preocupa é se alguém pode garantir hoje que a estrutura daquele edifício não representa qualquer risco para os trabalhadores, magistrados, advogados e cidadãos que frequentem esse tribunal. E a verdade é que ninguém nos pode afirmar com segurança sem uma avaliação técnica rigorosa e independente. Por isso aqui o que o Chega está aqui a exigir não é obras sem um diagnóstico precoce, ou seja, queremos aqui a responsabilidade do Governo que promova com urgência essa peritagem técnica independente que permita conhecer o estado real da estrutura e identificar eventuais riscos e definir com base em critérios técnicos quais as intervenções necessárias. A justiça é um dos pilares do Estado de Direito e achamos que não é aceitável que um tribunal funcione em instalações cuja degradação suscita dúvidas quanto à sua segurança e adequação. O que estamos aqui a pedir é que o Estado exige tanto dos nossos cidadãos, mas também os cidadãos podem exigir do Estado que os seus tribunais funcionem em condições mais dignas, seguras e compatíveis com a importância da missão que desempenha. E é o que esta assinativa pretende assegurar. Muito obrigada.
Não sei se quer também já dar uma palavrinha sobre o seguinte, uma vez que é tudo sobre os tribunais e sobre os palácios da justiça da região dos Açores, provavelmente, e é só discussão estes dois projetos de resolução, se quisesse já fazer também a apresentação do seguinte, que está em conexão, não é? Faz favor.
Sim, obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, aqui o nosso projeto de resolução aqui para a reabilitação e modernização dos tribunais da região autónoma dos Açores aborda uma realidade que há demasiado tempo se arrasta nos Açores, o progressivo desgaste das infraestruturas judiciais e a insuficiência de meios humanos e tecnológicos colocados ao serviço da justiça. O Tribunal da Praia da Vitória é um grande exemplo, mas ao longo dos anos os sucessivos governos habituaram-se a olhar para a justiça nos Açores como uma prioridade secundária e o resultado está à vista. Temos tribunais instalados em edifícios envelhecidos, problemas de conservação, deficiências de climatização, limitações de acessibilidade, carências tecnológicas e uma preocupante escassez de recursos humanos que se traduzem em atrasos processuais e dificuldades no acesso à justiça. A insularidade não pode servir também de desculpa permanente para a falta de investimento do Estado e é praticamente preocupante a situação de alguns tribunais da região, como deu o exemplo da Praia da Vitória e do próprio Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, onde a insuficiência de meios tem sido repetidamente denunciada e onde os atrasos acumulados afetam cidadãos, empresas e entidades públicas. O que o Chega está aqui a pedir é que haja aqui uma gestão eficiente, que haja aqui um plano integrado, uma calendarização com prioridades e compromisso financeiro que permita reabilitar os edifícios judiciais, reforçar os recursos humanos e valorizar os profissionais deslocados para a região e modernizar os sistemas tecnológicos. Quando a justiça falha, enfraquece a confiança dos cidadãos nas instituições e quando o Estado permite que persistem desigualdades ao acesso à justiça entre portugueses, independente da região onde vivem, está a falhar também numa das suas funções mais essenciais. E é essa desigualdade que esta iniciativa procura também corrigir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Francisco Seda tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-la. E cumprimentar a todos os colegas deputados. O Partido Socialista acompanha genericamente estas duas iniciativas. Nós temos um problema efetivo com as infraestruturas do Estado na região autónoma dos Açores. Não apenas naquilo que diz respeito à justiça, em que o Estado dos edifícios e infraestruturas é muito complicado. Desde os tribunais mais importantes aos mais pequenos, com infiltrações, com tetos que caem, com a impossibilidade, muitas vezes, de quem lá trabalha, de conseguir realizar o seu trabalho, porque se chove, chove dentro, se está sol, faz calor e é insuportável para quem lá está, não há condições para quem foi detido, e isto é transversal aos Açores todos. Mas não só isto acontece com as infraestruturas da justiça, como acontece com praticamente todas as infraestruturas do Estado. Acontece com as repartições de finanças, em que não tem janelas algumas dessas repartições, o teto cai e o Estado chega ao ridículo de não, intervindo nas suas infraestruturas, ir pedir ao Governo Regional dos Açores que ceda infraestruturas para que possa lá ter os seus serviços. Há casos, e eu sei que acontece em todo o país, em que o Estado pede às câmaras municipais, pede ao Governo Regional, no caso em particular dos Açores, e acredito que na Madeira, que seguem infraestruturas. Mas tem ao lado infraestruturas próprias, de grande dimensão, de valor patrimonial elevado, que não têm manutenção e que estão incapazes e impossibilitadas de serem utilizadas para o uso que deveriam ter. É património do Estado que todos os dias se desvaloriza e é verdade que esse património não está ao serviço da comunidade como deveria estar. Sei que não é uma realidade própria na região autónoma, da região autónoma dos Açores, é uma realidade do país, mas que tem um especial impacto na região autónoma dos Açores pelas características insulares e das pessoas não conseguirem recorrer a serviços do Estado mais próximos porque, pura e simplesmente, estão impossibilitados de o fazer fisicamente. E, portanto, a avaliação é importante das infraestruturas do Estado, quer as da Justiça, quer outras. Esta avaliação é importante da mesma forma que a intervenção é imperativa e eu acho que nós não podemos deixar isto passar, sob pena de nós passarmos a ter um Estado fraco que não serve as pessoas, onde exatamente ele deveria ser forte, nos sítios mais isolados, em que as pessoas mais precisam de ter o seu Estado perto de si. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sou deputada Nuna Menezes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começando então pelo projeto de resolução 886, porque realmente fala sobre todos os tribunais da região autónoma dos Açores e sobre todos, os seus problemas. Obviamente que existem constrangimentos no edificado de grande parte dos tribunais do país, para além de problemas associados aos equipamentos, aos recursos humanos e às pendências, fruto também de um grande desinvestimento nesta área ao longo dos anos, mas que este governo tem vindo a colmatar. Obviamente, na região autónoma dos Açores, devido à insularidade e à dispersão geográfica, tais constrangimentos assumem ainda outras especificidades. É preciso ver que a maioria dos tribunais, e só de primeira instância são 13, na região autónoma dos Açores, são edifícios que mais ou menos terão 30 anos de vida, ou um pouco mais, pronto, o de Ponta Delgada terão uns 50 anos, o da minha ilha, que é o Faial, posso dizer que tive na inauguração o Ministro da Justiça, era o Dr. Fernando Nogueira, portanto terá uns 35 anos, e portanto não só as técnicas construtivas da altura eram diferentes, como os materiais utilizados também eram diferentes, e portanto são edifícios que, se não houve um investimento de alguma monta, e por exemplo construía-se os palácios de justiça, não havia sistemas de AVAC, não é? De aquecimento, ventilação, de ar-condicionado, não havia na sua esmagadora maioria, ou talvez em nenhum, construções para pessoas com mobilidade reduzida, e portanto são edifícios que estão, nesta altura, foram acumulando as deficiências e que estão nesta altura precisando efetivamente de obras de maior monta. Para além disso, temos o clima, como todos sabemos, além da chuva, do vento e da umidade. Não há ninguém que tenha uma casa com esta idade, 30, 35 anos, e que não tenha, pelo menos numa divisão da sua casa, focos de umidade. E temos, para além disso, o recio, não é? O salitre. Por exemplo, na minha ilha, o tribunal atravessa-se a estrada e é em frente ao mar. Portanto, mesmo que o mar não salte e não atinja os edifícios, o recio, o salitre é levado pelo vento. Depois temos a morosidade das obras. Obviamente que as regras da contratação pública têm que ser observadas e essas são iguais em todo o território nacional. Nós sabemos que tem que haver planeamento prévio, orçamentos, elaboração dos projetos, lançamentos dos concursos, formalização dos contratos com as empresas de construção civil, mas todos estes procedimentos nos Açores agudizam-se devido à falta de mão de obra. É preciso ver que há ilhas... Faça favor. É preciso ver que há ilhas onde as empresas de construção civil, não existem empresas de construção civil sequer com alvarás que lhes permitam fazer determinadas obras, nem com equipamentos, gruas, enfim, outro tipo de equipamentos para determinado tipo de obras. E embora não seja tribunal, é também da competência do Ministério da Justiça, posso dar o exemplo da cadeia de apoio da Horta na minha ilha, do Faial, que há um ano, durante a campanha eleitoral, o anúncio para a obra, para a primeira fase da obra por 250 mil euros, estava publicado e agora é que saiu, ou está a sair, novo anúncio para a totalidade da obra por 1 milhão de euros, porque depois os concursos ficam desertos. Mas tais deficiências, isto é que é importante, nunca comprometeram o normal funcionamento do sistema judicial e o direito dos cidadãos a uma justiça em prazo razoável, nem afetam de forma direta a segurança, a saúde e a dignidade de magistrados, oficiais de justiça, advogados e cidadãos. Não tenho conhecimento que em nenhum tribunal dos Açores alguma vez um julgamento, uma audiência, uma diligência tenha sido suspensa e muito menos adiada por falta de condições físicas dos tribunais. Ademais, é preciso realçar que o Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, o ISFES, que é a entidade, como sabem, competente para a gestão do edificado da Justiça, tem conhecimento das necessidades nos Palácios da Justiça nos Açores, quer através da recolha regular e sistemática de informação junto dos tribunais, quer mediante observação direta realizada por via de vistorias. E ainda conta com a colaboração das autarquias locais, porque realmente também é do interesse das autarquias locais os edifícios que se situam nos seus concelhos e que prestam este serviço de tão elevada importância, ainda que seja competência do Governo Central, do Estado, que cooperem, porque todos estão a cooperar para o mesmo fim. E, portanto, esta colaboração com as autarquias locais prestam de forma contínua apoio através da formalização de protocolos e, sobretudo, de contratos interadministrativos. Sumariamente, as obras concluídas só em 2025, obviamente que algumas outras foram feitas antes e foram concluídas antes, e as que se encontram em curso nas suas diferentes fases. Temos empreitadas concluídas, Angra do Heroísmo, Horta, Praia da Vitória, Velas, empreitadas em curso, Ponta Delgada e Ribeira Grande, prontas a iniciar, portanto, todo o procedimento concursal já terminado, Santa Cruz das Flores. No que diz respeito concretamente a obras para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Horta já tem o projeto de execução Projetos concluídos, portanto agora serão lançados os procedimentos de empreitada. Temos vários espaços de remodelação, de espaços de detenção nos Palácios de Justiça, de Ponta Delgada, Tribunal de Trabalho e de Família e Menores de Ponta Delgada, Praia da Vitória e Vila do Porto. E relativamente a sistemas da AVAC, Graciosa, projetos em curso, velas, contratos interadministrativos, velas e horta. E, portanto, isto dá uma ideia daquilo que o Governo, o Ministério da Justiça, através do ISFEJ e com o apoio, muitas vezes, dos municípios, está a fazer. No que diz respeito, quer ao déficit estrutural de recursos humanos, quer às pendências, também não nos revemos desta forma tão catastrófica nesta resolução. Quanto às pendências, os dados oficiais dizem-nos precisamente o contrário. De acordo com os relatórios anuais de gestão do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, tanto de 2023 para 24 como de 24 para 25, as pendências diminuíram. E, portanto, convido-vos a ler a conclusão na página 21 do último relatório disponível, ou seja, do de 2025. Quanto aos recursos humanos, pois há alguma falta, mas as faltas não são muitas e também pode-se ler, portanto, até o quadro dos magistrados do Ministério Público está completo, 35 a 37, juízes 34 a 36, só houve faltas pontuais com licenças de baixas médicas, de magistradas, de senhoras magistradas ou depois licenças de parentalidade, maternidade. Onde se nota realmente uma falta maior é a nível dos oficiais de justiça, mas isso não tem afetado o trabalho, ou seja, tem feito com que os oficiais de justiça tenham que trabalhar mais, mas não se tem repercutido com valor para esses trabalhadores, não se tem repercutido nos efeitos e nos resultados e, portanto, não se pode falar aqui de um déficit estrutural. Portanto, em suma, somos cerca de 250 mil habitantes, não temos culpa de vivermos em ilhas, estamos dispersos por 9 ilhas, isto acrescenta realmente muitos constrangimentos. E há sem dúvida obras que têm que ser realizadas e obras que têm que ser realizadas a curto prazo, assim como têm que ser adquiridos novos equipamentos. As carreiras, quer de oficiais, quer de magistrados, têm que continuar a ser valorizadas, mas temos que compreender que o país tem poucos recursos financeiros, que houve durante muitos anos um grande desinvestimento, as necessidades são muitas e o Governo está a agir. Concretamente, quanto ao Palácio da Justiça de Angra do Heroísmo, tem havido intervenções. O ano passado houve obras, eliminou-se infiltrações, procedeu-se a uma ação de impermeabilização na cobertura, substituição de telhas, substituição de tubo de queda, limpeza de caleiras, respectivos tubos de queda, portanto, pelo valor de 5.693,64, foi concluída a empreitada de instalação de AVAC, que
importou em 34 mil. Deputada, vou pedir que abrevi, porque há pessoas que têm que ir para a Conferência de Líderes e está já com uma intervenção bastante longa.
Portanto, não se tem necessária nova realização de avaliação técnica da estrutura do edifício, mas continuam em conversações, há protocolos. E, portanto, todos queremos oposições atentas e vigilantes, mas temos que fazer uma oposição séria, equilibrada, e todos temos que ir fazendo as obras com proporção, com proporcionalidade, com equilíbrio, e é isso que este Governo está a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, não havendo mais nenhum pedido de intervenção, conclui-se assim as discussões destes da linha A e B do número 6 e vamos passar agora aos projetos de voto de saudação pelo dia da Região Autónoma da Madeira, da Comunidade Madeirense, e o projeto que é o 616-JPP e o projeto de voto 619 do PSC para o mesmo efeito. Faz favor.
Não. Primeiro dos Açores.
Como?
Tem um da Madeira nos Açores. Nos Açores pode ser primeiro?
Nós estamos a seguir a ordem dos pedidos que aqui estão. O deputado JPP pediu a antecipação.
É, estamos só a ligar para o nosso deputado, que só dentro de um minuto.
Mas é como isso. Não, era só porque eu sou um deputado dos Açores do PS e tive ido a várias comissões.
Se sou deputado da JPP, não se opuser a que se inicie pelos Açores. E o PSD também não?
Não, mas o JPP viu primeiro.
Assim. Faz favor, Sr. Deputado. A seguir vamos à Madeira. Ah, ok. Pronto, então faz favor. Começa o Sr. Deputado da JPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O presente projeto de voto pretende assinalar e saudar o dia da Região Autónoma da Madeira e das comunidades madeirenses, que celebra no próximo dia 1 de julho, data de grande significado para todos os madeirenses e portocentenses, quer vivam na região autónoma da Madeira, no restante território nacional ou até mesmo na diáspora. Este ano, esta celebração assume um simbolismo acrescido por coincidir com os 50 anos da consagração constitucional das autonomias regionais, uma das mais importantes conquistas da democracia portuguesa. E ao longo destas 5 décadas, a autonomia afirmou-se como um instrumento fundamental do governo, ou do autogoverno, de proximidade aos cidadãos e de promoção do desenvolvimento da Madeira, do Porto Santo e também da Região Autónoma dos Açores. Com este voto, pretende-se também reconhecer o papel das comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, cuja ligação permanente à sua terra de origem continua a contribuir para a afirmação da identidade, da sua identidade, da cultura e dos valores do povo madeirense. Assim propomos que a Assembleia da República se associe a esta celebração, homenageando todos os madeirenses e portocentenses e reconhecendo o contributo da autonomia regional para o desenvolvimento da região, para o fortalecimento da democracia portuguesa e para a afirmação de Portugal. E para finalizar, Sr. Presidente, para finalizar, eu proponho, se o PSD assim aceitar, e aceitaria a elaboração de um texto conjunto, porque o grande objetivo deste voto, eu acho que é comum a todos os partidos, e aqui se há até um texto desta comissão a ser aprovado por todos os partidos aqui com representação nesta mesma comissão. Muito obrigado.
Agora a palavra ao PSD para a apresentação do seu voto. Penso que é o seu. É Pedro Coelho? Deputado Pedro Coelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Apresento o projeto de voto de saudação do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses no quadro das comemorações dos 50 anos da autonomia. Como os seus deputados sabem, na próxima sexta-feira temos uma sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das autónomas da Madeira e dos Açores. O dia 1 de julho marca o Dia da Região. Estes 50 anos foram importantes. Como sabem, a autonomia foi consagrada na Constituição de 76, mas há muito que era reclamada, entre aspas, pelo povo ilhéu da Madeira e do Porto Santo e, portanto, ao longo destes 50 anos, muito foi conseguido pela vontade do povo madeirense em participar de forma ativa e responsável na construção da sua terra. A autonomia não é separatismo, reforça a unidade nacional e ao longo destes 50 anos diria que a principal lição destes 50 anos é que, no caso da Madeira, as vitórias alcançadas não esgotam a vontade do povo da Madeira e do Porto Santo em ter um futuro mais próspero e mais justo. Muito foi conseguido, muito ainda falta conseguir e... Nesta linha, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta este voto, nesta data, que tem um grande simbolismo, que são os 50 anos da consagração da autonomia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emanuel Câmara tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Nós, o Partido Socialista, claro que acompanha estas duas iniciativas, quer do Juntos pelo Povo, quer do PSD, e achamos nós que o momento é assim tão importante, não tínhamos dúvidas nenhumas. Penso que, respeitando e salvaguardando as iniciativas dos dois, portanto, dos Juntos pelo Povo, como também do PSD, que achamos que esse voto devia de ser da própria Comissão. Portanto, seria a Comissão, exatamente para dar a tal dimensão, não ser só partidária, mas ser também de âmbito mais alargado, envolvendo a própria Comissão.
Muito obrigada. Sra. Deputada Ana Martins, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, claro que o Chega também vai acompanhar essas iniciativas pela celebração dos 50 anos da Constituição. É um marco importante, são 5 décadas após a consagração constitucional de 1976 e é justo reconhecer que a autonomia representou uma das mais importantes conquistas democráticas de Portugal contemporâneo, principalmente para as nossas regiões autónomas. Temos que reconhecer que a autonomia permitiu aproximar, de certa forma, muitas vezes não é tanto eficiente ou como queríamos, a decisão política das populações, mas veio reforçar a capacidade de resposta às especificidades insulares e afirmar a identidade açoriana e madeirense e garantir níveis de desenvolvimento que dificilmente teriam sido alcançados através de uma administração excessivamente centralizada. E claro que temos que honrar a nossa história, temos que honrar o nosso passado e temos que homenagear todos aqueles que contribuírem para a construção da autonomia. Muito obrigada.
Deputado João Pinto Almeida, tem a palavra.
Senhor Presidente, para nos associarmos a estes votos, e naturalmente se for entendimento dos subscritores acolher a sugestão que foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos votos serem da Comissão, damos desde já o nosso acordo, parece-nos muito bem.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Senhor Presidente. No mesmo sentido, parece-me uma excelente sugestão e estaremos, obviamente, disponíveis para acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigada. O voto poderá sempre partir da Comissão, mas terão sempre que consensualizar um texto para a Comissão. Portanto, não sei, pergunto, farão isso? Não. Tem que ser agora, porque senão só tem que voltar à próxima reunião. Os projetos de resolução sabem bem que é assim. Até ao final da reunião. Ok. Vamos passar agora, então. Não vamos só, vamos votar, depois está consensualizado. Vamos aguardar, agora até embaralhou. Vamos passar à linha B, que é o projeto de voto do PS, apenas do PSD, sobre os 50 anos de autonomia dos Açores. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este voto pretende assinalar a efeméride dos 50 anos sobre a consagração constitucional das autonomias político-administrativas, neste caso dos Açores, pela importância que este instrumento constitucional veio trazer ao desenvolvimento ao desenvolvimento territorial, económico, social e identitário dos Açores, e também, naturalmente, agregar nesta dimensão de desenvolvimento a diáspora açoriana, que é parte integrante deste entendimento de uma identidade muito própria, a que Nemésio chamou de açorianidade. Dizer também que, obviamente, este é um instrumento que melhor responde às dificuldades e às necessidades de desenvolvimento de uma região arquipelágica como os Açores. De resto, é um modelo que se aplica muito às regiões insulares e reafirmar a maturidade deste instrumento e desta forma constitucional de autogoverno dos Açores. Evidentemente que ela não se esgota naquilo que é hoje conhecido, ela tem respaldo no texto atual da Constituição, mas procura sempre, evidentemente, um aprofundamento e uma melhoria destes instrumentos através das sucessivas revisões constitucionais que, de resto, fazem parte integrante do nosso processo evolutivo enquanto país e enquanto nação. Dizer ainda que esta conquista foi evidentemente possível pelo 25 de Abril, mas é também um marco que nós pretendemos deixar assinalado para os próximos 50 anos, dentro do mesmo espírito e no quadro da mesma, dos mesmos objetivos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
mas sobretudo uma oportunidade e uma ferramenta de aprofundamento democrático, de desenvolvimento económico e social. É inegável, independentemente da ideologia, independentemente das convicções de cada um, é inegável que quer a democracia, quer a sua consequência nas regiões autónomas através do instrumento da autonomia, portanto da proximidade de quem decide, de quem executa, de quem trabalha, com quem é destinatário exatamente deste trabalho, tem resultados extraordinários e permitiu que a região autónoma dos Açores, neste caso em particular, tivesse saído de séculos de isolamento e entrasse num período de desenvolvimento inédito na história portuguesa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se houve uma proposta do Sr. Deputado. Então não vamos votar nenhum destes dois votos. Então vamos votar este Açores, e depois...
Até o final da reunião, o da Madeira.
Assim, a Assembleia da República. Mas o projeto de voto é do PSD ou também passa à Comissão da Madeira? Então vamos votar tudo. Quando é a Comissão, os considerantes também fazem parte. Sim. Sim. Completo. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos passar aqui aos pedidos do LIVRE. O ponto 5B já foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista, que é os apátridas, o 5B. Protestativo, sim, pediu o adiamento. E passamos então agora a pedido do LIVRE, a antecipação do ponto 7B. 7B, que é o projeto de resolução do 704... O 949 e o 954. Portanto, é um do Chega, um do PAN e um do LIVRE. É sobre as forças, o suicídio, sobre a análise retrospectiva do suicídio nas forças de segurança. Portanto, eu por ordem de entrada dos projetos, daria a palavra ao Partido Chega. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. De uma forma muito resumida, este nosso projeto de resolução incide sobre uma problemática que tem sido crescente nos últimos anos nas forças de segurança, que tem a ver naturalmente com a questão do burnout e depois, muitas e muitas vezes, no suicídio, que necessitamos, como tal, de refletir, enquanto legisladores, sobre o que podemos fazer para que quem veste a farda e nos honra todos os dias, nos protege todos os dias, não chegue a uma situação de desespero tremendo, de burnout extremo, em que resulta tantas e tantas vezes, devido a uma conjetura de situações que rodeiam as próprias forças de segurança, quer de um trabalho e de uma carreira difícil, quer de falta de meios, quer de uma percepção pública e da própria opinião pública negativa, motivada muitas vezes também pelos próprios mídia, e que levam tudo isto a um caldo, digamos assim, problemático que pode resultar muitas vezes nestas situações dramáticas. O projeto de resolução em questão, em discussão pelo Chega, visa nada mais do que remeter para uma recomendação já aprovada pela Assembleia da República de um outro projeto de resolução do Chega da anterior legislatura e que, no fundo, visa poder incidir ainda mais e termos uma percepção mais aprofundada, um estudo mais aprofundado sobre o que se passa nas forças de segurança em matéria de saúde mental, procurando também encontrar soluções para que situações dramáticas como estas, situações que têm vindo a crescer nos últimos anos, não continuem a repetir-se e para que possamos, no fundo, contribuir para uma melhor saúde mental nas forças de segurança. Obrigado.
Muito obrigada. Sou deputado Palmo Acho.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este projeto de resolução que foi apresentado pelo LIVRE também parte do diagnóstico de reconhecer que a atividade das forças e serviços de segurança é uma atividade que tem elevados riscos de exigência física e de pressão psicológica, tendo em conta a necessidade de responder a situações violentas, o risco de lesões, a responsabilidade também pela segurança de terceiros, e os estudos também mostram que a saúde mental e o burnout das forças de segurança se associam a maior probabilidade de problemas de saúde física. Aliás, a taxa de suicídio dos elementos das forças policiais é de 16.3 por 100 mil habitantes, valor que é muito superior aos 9.7 por 100 mil habitantes da população em geral. A verdade é que o plano de emergência e transformação da saúde que o Governo apresentou identificava como uma questão prioritária no seu eixo 5, que era dedicado à saúde mental, a saúde mental das forças de segurança, criava um programa específico para as forças de segurança. Aliás, matéria essa que já foi inclusivamente naquilo que é o acompanhamento do plano, dada como concluída, mas a verdade é que a única coisa que aconteceu até ao momento foi a emissão de 2 despachos, a criação de 3 grupos de trabalho e, portanto, na prática, essa prioridade não está a ser dada, está, enfim, ainda em fase de preparação ou de estudo, e, portanto, este projeto de resolução do LIVRE vem precisamente recomendar ao Governo que, em primeiro lugar, integre as forças de segurança como um grupo prioritário na Estratégia Nacional para a Prevenção do Suicídio, que está atualmente em desenvolvimento. E, portanto, incorporando também o trabalho que já foi feito por um dos grupos de trabalho que foi criado. Em segundo lugar, que reforça a integração da saúde mental na medicina do trabalho das forças de segurança, assegurando também a avaliação dos riscos psicossociais, nomeadamente associados às cargas horárias, à organização dos turnos e à exposição a incidentes críticos, e a implementação de medidas de prevenção adequadas, e, por fim, que desenvolvem articulação com as forças de segurança, programas de formação e de literacia em saúde mental, incluindo prevenção do suicídio e do burnout dirigidos a todos os profissionais e com componentes específicas para as funções de comando e chefia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É apenas para dizer que acompanhamos naturalmente as duas iniciativas. Infelizmente não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez, nem a quinta que falamos neste tema tão difícil. A estratégia identifica pontos que são fundamentais e penso que não há nenhum grupo parlamentar que não esteja de acordo com os pontos que são identificados na estratégia e que de alguma maneira são focados nestas iniciativas. E penso que o mais importante quando olhamos para esses eixos da estratégia é a execução concreta desses mesmos eixos que foram identificados, que são os meios, que é preciso de facto psicólogos, é preciso reduzir o tal estigma que foi aqui identificado, é preciso avaliações independentes, é preciso gabinetes, criar de facto meios para reduzir o stress da pressão hierárquica e a confidencialidade real, porque sabemos por vezes num grupo como é os grupos, como são os grupos das forças de segurança, a confidencialidade é muito importante porque a pressão dos pares é forte e é muito estigmatizante que a confidencialidade seja quebrada. E a questão dos sinais é muito importante nas forças de segurança, porque, como já discutimos tantas vezes, é particularmente fácil o suicídio nas forças de segurança por causa da arma. Nós, uma vez, há muitos anos, tivemos um estudo alargado sobre as profissões que têm mais elevadas taxas de suicídio e, para nossa surpresa, uma das profissões que está no top, infelizmente, com mais altas taxas de suicídio, não só em Portugal, a nível mundial, é a dos anestesistas. Imagine-se, a dos anestesistas, é verdade. Eu participei num debate num painel, quando esse estudo foi feito, em que estava lá um psiquiatra conhecido entre nós, que falou longamente sobre isso, e a questão, apesar das causas serem outras, tem a ver com a disponibilidade dos meios, o acesso e o conhecimento profundo da forma de como morrer, de forma rápida e indolor, e é terrível, e o lidar permanentemente com uma espécie de morte que não é morte, não é? Que é o adormecimento, e aí tem outras causas. Mas, de facto, há profissões que têm um acesso muito fácil a um meio letal. Isso, aliado a todos os outros fatores, leva a que os pontos que estão identificados nas estratégias sejam os certos, mas depois os meios que penso que estão identificados até de uma forma mais bastante desenvolvida na iniciativa do PAN, apenas nos leva a acompanhar as iniciativas e a agradecer. Muito obrigada.
Sra. Ana Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta matéria, para a qual nós somos muito sensíveis, e acho que todas estas questões devem ser discutidas com muita seriedade e com muito cuidado e atenção. Não só porque, como dizia a deputada Isabel Moreira, é fácil ter acesso a meios para poder, em momentos de maior suscetibilidade, praticar um ato fatal, mas também pela circunstância do stress do dia-a-dia e às vezes até a frustração pelo facto de se colocarem no seu melhor esforço e não conseguirem muitas vezes ter o sucesso que desejavam nas questões de segurança. Relativamente aos três projetos de resolução, não iremos inviabilizar nenhum, porque entendemos que a matéria é por demais relevante esta matéria. Temos a consciência também de que o Governo está sensível para isto, e não só através da criação dos grupos de trabalho interdisciplinares e interministeriais que foram já nomeados, e também a abertura da Via Verde, pelo menos no Hospital de Santa Maria, para se poder ter acesso a estas consultas. Temos a consciência da principal questão que se prende com esta matéria, que é a da prevenção. Prevenção, porque é necessário não chegar ao ponto que nós estamos aqui a discutir, é necessário cuidar antes de chegar a uma situação terminal e também é necessário, de algum modo, também cuidar da privacidade daqueles que se sentem mais afetados. Essa é uma das questões que mais se coloca também aqui, que é a da privacidade. Mesmo quando se criam consultas, é necessário ter cuidado para que não haja qualquer estigma que se venha a criar, principalmente àqueles que vão estar nestas mesmas circunstâncias. E por isso é importante termos isto em atenção. Há uma questão que particularmente me incomoda e para a qual eu até sugeria que de algum modo pudéssemos olhar para isto e modificar os projetos de resolução, que é a referência expressa ao suicídio. Não é o suicídio só que está aqui em causa, o suicídio é a conclusão do processo. O que aqui está em causa é os processos de saúde mental, exatamente. E se se pudesse substituir eventualmente as referências diretas a suicídio pelos planos de saúde mental, seria possível, até mesmo em termos de imagem e de prevenção, relativamente àqueles que possam vir a ser os destinatários desta matéria. Como vos disse anteriormente, nenhum de nós quer inviabilizar no projeto, não será por isso que inviabilizaremos, mas temos a noção e a consciência de que esta é verdadeiramente uma questão muito sensível e para a qual importa a montante e a jusante ter atenção, principalmente na necessidade de criar um plano de saúde mental e de integradamente levar os agentes, quer seja de qualquer força de segurança, a poderem recorrer a dele em extrema privacidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em primeiro lugar que subscrevo todas as preocupações e os diversos ângulos de análise e de preocupação aqui manifestados pelos diferentes deputados desta Comissão e juntar a esses ângulos já abordados um outro que me parece também extremamente importante na avaliação de conjunto desta matéria. Os elementos das forças da ordem são confrontados no seu dia-a-dia com decisões que passam muitas vezes por, em microsegundos, ter a possibilidade de se defenderem a si próprios ou de terem algum tipo de ação violenta sobre cidadãos com quem interagem. Isto, obviamente, é fonte de uma enorme complexidade e de uma enorme pressão na vida de cada um de nós. Imagine-se o que seria sermos confrontados de forma relativamente regular, com a decisão sobre defender a nossa vida ou tirar a vida a alguém. E, portanto, é também um dos ângulos de análise que poderá levar a uma prevalência anormal de decisões de suicídio nas forças da ordem. O que é que eu quero dizer com isto? É que o reforço da capacidade das forças da ordem de utilizarem meios não letais nas suas interações com determinado nível de violência é absolutamente fundamental, quer para as garantias dos cidadãos, quer também para a preservação da segurança e da defesa e da integridade psicológica das forças de segurança. E, portanto, era esse ponto que eu gostaria de realçar. É absolutamente decisivo que se continue a apostar, que se reforce a aposta na utilização de meios não letais, porque também por aí estaremos a contribuir para as garantias dos cidadãos e para a integridade psicológica das forças de ordem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, e como há três projetos para distintos para votação, não tendo havido consensualização, também não é necessária, iríamos votar projeto a projeto. O projeto de resolução, começaríamos pelo do Chega, passaríamos ao do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmoz.
Peço desculpa, Sra. Presidente. Ainda sobre a discussão, só para dar uma última palavra, agradecer a todas as intervenções. Eu não sei se percebi bem a sugestão do Sr. Deputado António Rodrigues, mas no fundo era não fazer a referência expressa a suicídio. Eu penso que, pelo menos no projeto de resolução do LIVRE, a única referência que está é à Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, e nesse caso, pronto, sendo um instrumento, penso que não faça sentido, mas percebo totalmente a sugestão e concordo com essa matéria. Obrigado.
Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sra. Presidente. Também agradecendo todos os contributos aqui prestados pelos senhores deputados, dizer que, relativamente à sugestão do deputado António Rodrigues, eu francamente não acredito que isso seja o essencial. Creio que todo o projeto de resolução apresentado incide sobre questões de saúde mental. A referência ao suicídio é, naturalmente, porque o próprio projeto de resolução que o Chega apresentou na última legislatura e que deu origem à resolução da Assembleia da República, número 13 de 2025, de 14 de janeiro, era precisamente também neste sentido, diretamente conectado com a parte do suicídio, nomeadamente com a criação de uma equipa de análise retrospectiva à questão do suicídio nas forças de segurança. No entanto, todo o projeto de resolução refere-se naturalmente a questões mais amplas de caráter ligado à saúde mental, pelo que acredito que o que interessa aqui é o próprio projeto e não a menção direta a uma ou outra ocasião, no caso ao suicídio.
Muito bem. Vamos passar então à votação, depois dados estes esclarecimentos, que só, como sabem, é só a parte resolutiva que é votada. Portanto, é só a partir, a Assembleia da República resolve recomendar ao Governo, na redação do Chega, que dê cumprimento às recomendações formuladas na tal resolução da Assembleia da República e que dê seguimento ao compromisso de criação de um grupo de análise retrospectiva. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Em relação ao PAN, tem também aqui 5 pontos que vão ser votados, estão na vossa posse. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado. Em relação ao LIVRE, é mesmo, tem três propostas, três recomendações. Quem vota contra, quem se abstém, estão os três aprovados. E, portanto, vamos então agora sim passar à apresentação do relatório do Sr. Deputado Rui Rocha, que consta do ponto número 4, a linha D, que é sobre o projeto de lei 603 do Chega, que procede à eliminação de privilégios fiscais que os partidos políticos beneficiam. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, é sobre essa matéria que o relatório se pronuncia. O Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 603, que procede à eliminação de privilégios fiscais que os partidos políticos beneficiam. A nota técnica nesta matéria, como noutras, é muito detalhada e muito densa e, portanto, faz uma excelente análise em concreto daquilo que está em causa. A 13 de maio de 2026, a Comissão promoveu a consulta escrita da Entidade para a Transparência e depois, a 18 de maio, dos Conselhos Superiores de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, também da Ordem dos Advogados e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. A iniciativa encontra-se em consulta pública até ao início da respectiva votação na especialidade e todos os contributos recebidos e que venham a ser recebidos serão disponibilizados, obviamente, na página da iniciativa. Neste momento, dispenso-me de manifestar opinião sobre o assunto e, em conclusão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é o que se propõe de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Apenas e só para agradecer ao Sr. Deputado Rui Rocha a elaboração do relatório, que é completo e é elucidativo.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado para mim. O deputado tem outro, não sei se pediu para ambos, se pediu só para este. Está bem, então vamos, nesse caso, se pediu só para este, eu retomaria a ordem normal da ordem de trabalho. E passaríamos agora ao ponto 3, com a apresentação do relatório da sua deputada Madalena Cordeiro sobre a não autorização por parte do ministro competente para a audição de membros de grupos de trabalho. Sua deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta comissão conseguiu o feito de eu ser a primeira supostamente a intervir e ser quase das últimas, mas pronto, finalmente chegou o momento de apresentar este parecer. Penso então que fiz as alterações também sugeridas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e pelo Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo na última comissão em que este parecer foi apresentado. Como já sabemos, a situação que motivou este parecer foi um pedido à Comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República pela aprovação na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local a requerimento da Iniciativa Liberal da adição de dois membros do Grupo de Trabalho da Reforma do Estado e do próprio Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Está em causa a recusa da audição do Coordenador-Geral, o Dr. António Vicente, e da Consultora Principal, a Dra. Mónica Sofia Vaz, cujos despachos de nomeação são identificados no parecer. O artigo 102, número 3 do Regimento da Assembleia da República permite a participação nos trabalhos das comissões parlamentares, dirigentes e funcionários da Administração Direta do Estado, a não ser que os respectivos ministros não as autorizem, como é o caso. É aqui que de facto aparece a grande diferença do parecer apresentado há cerca de 15 dias e hoje, porque efetivamente parece-me que o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado não pode recusar esta autorização, porque o Grupo de Trabalho da Reforma do Estado não integra a Administração Direta do Estado e por isso os membros do Grupo de Trabalho da Reforma do Estado não podem ser considerados dirigentes ou funcionários da Administração Direta do Estado. Em segundo lugar, os membros em questão não podem ser considerados dirigentes ou funcionários da Administração Direta do Estado porque essa qualidade não pode ser adquirida ao serviço de uma estrutura que, de acordo com a lei, está impedida de constituir relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado. O Grupo de Trabalho da Reforma do Estado é uma estrutura temporária, como melhor se pode ver no artigo número 28 da Lei número 4 de 2024, de 15 de janeiro, a par de outras ali definidas, a saber as estruturas de missão, as comissões e os grupos de projeto. Estes existem porque, quando os serviços da Administração Direta do Estado não podem encarregar-se da persecução das missões temporárias, a lei prevê que essa persecução possa ser entregue a estas estruturas temporárias. Cabe ainda referir que o Grupo de Trabalho não é considerado órgão nem serviço do Estado, o que constitui requisito essencial para que possam integrar a Administração Direta do Estado nos termos da referida lei. Assim sendo, aquilo que propõe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para deixar claro no parecer e que o parecer seja aprovado, é no fundo que efetivamente a não autorização por parte do Sr. Ministro não tem cabimento legal e por isso a audição pode ser sim realizada. E esta é a proposta que deixo à votação dos senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. O grupo parlamentar do PSD não acompanha estas conclusões, tal como já tive a oportunidade de transmitir à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, agradecendo, obviamente, a elaboração do parecer e o esforço que foi feito de adaptar E não acompanha por duas razões essenciais. A primeira é que o Grupo de Trabalho para a Reforma do Estado integra, do ponto de vista material e funcional, a administração direta do Estado. Mesmo do ponto de vista orgânico, pelo facto de não ser um órgão permanente e ser um grupo de trabalho, portanto uma estrutura temporária, se pudesse entender que organicamente não integra, não é uma direção-geral, não é uma inspeção-geral, a administração direta do Estado, numa interpretação funcional e material, que é aquela que aqui faz sentido, pelas razões que vou explicar a seguir, tem todas as características do artigo 2º da Lei 4/2024. Aliás, da Lei 4/2004, de 15 de janeiro. Porque, reparem, por um lado, não tem personalidade jurídica e integra-se no Estado Central enquanto grupo de trabalho para a reforma do Estado Central, está sujeita a um poder de direção, substituição e revogação por parte dos ministros que criaram por despacho este grupo de trabalho e, portanto, estes três ministros podem dar ordens, podem emitir orientações e direções diretas a este grupo de trabalho. Aliás, é curioso que o grupo de trabalho é presidido exatamente pelo Secretário-Geral do Governo, e a Secretaria-Geral do Governo é, obviamente, um órgão da administração direta do Estado, executa funções nucleares para o próprio Estado, neste caso a reforma de toda a administração pública, portanto há aqui atribuições e competências de coordenação de toda a administração pública visando a reforma da administração pública, não tem personalidade jurídica, é um serviço central e não periférico que tem atribuições de todo o Estado, com poder de direção do Estado. E, portanto, se tem todas estas características, obviamente, do ponto de vista funcional e material, integra a administração direta do Estado. Assim sendo, a norma do Regimento da Assembleia da República, o 102.3, se a memória não me falha, que, aliás, eu queria aqui frisar, diz exatamente as comissões parlamentares podem admitir, desde que autorizadas pelos respectivos ministros. Portanto, o parecer, e com o devido respeito, tem um enfoque errado. Portanto, não é o ministro que pode proibir. O que diz a norma é as comissões parlamentares podem admitir esta audição, portanto, neste caso, do coordenador do grupo de trabalho e da vice-coordenadora, desde que autorizados pelo respectivo ministro. Porque a lógica e o sentido e alcance desta norma é exatamente evitar que a Assembleia da República, em sede de fiscalização do Governo, e é uma função muito importante que todos nós deputados exercemos nestas comissões, na nossa função do dia-a-dia, ouça os responsáveis máximos de cada entidade. Ora, os responsáveis máximos de um serviço da administração direta do Estado, estando sujeitos ao poder de direção de um membro do Governo, e neste caso de três membros do Governo, não faz sentido estarmos a ouvir o coordenador do Grupo de Trabalho que obedece a ordens, neste caso, do Ministro da Reforma do Estado, do Ministro das Finanças e do Ministro da Presidência. Porquê? Porque ele pode chegar aqui e dizer assim, quando houver uma pergunta de algum dos senhores deputados, então porquê é que fez isto? E ele dizer simplesmente, houve uma ordem do Ministro X que me disse fazer isto. Portanto, isto não é fiscalização política. Nós só fazemos fiscalização política relativamente a entidades que têm autonomia, independência, relativamente ao poder central, relativamente ao governo enquanto órgão máximo da administração pública. Portanto, ouvimos os reguladores, ouvimos institutos públicos, ouvimos inspeções gerais, ouvimos responsáveis máximos de empresas públicas, porque obviamente aí há uma autonomia relativamente ao membro do governo, que responsabiliza politicamente, dentro da esfera definida por lei, aquele órgão máximo. No caso deste grupo de trabalho, e para concluir, havendo um poder de direção deste grupo de trabalho, aliás, estamos a falar do Secretário-Geral do Governo, com funções exercidas no coração do Governo, que é a presença do Conselho de Ministros, não faz qualquer sentido estarmos a ouvir o responsável por esta entidade, uma vez que há um responsável político que dá orientações, que dirige aquela estrutura temporária, e portanto, se o Grupo Parlamentar do LIVRE entender chamar o Ministro da Reforma do Estado, ou o Ministro da Presidência, ou o Ministro das Finanças, poderá fazê-lo. Agora, não faz sentido ouvir um responsável que está sujeito ao poder de direção do Estado. Assim sendo, opomos-nos a este parecer, com todo o respeito pela senhora deputada Madalena Barata. Queríamos Cordeiro. Aqui chamar a atenção... Madalena Cordeiro, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Porque, e queria aqui chamar a atenção, que é um precedente, porque se nós permitirmos que entidades, mesmo que temporárias, como é o caso, integradas na administração direta do Estado, do ponto de vista funcional e material, aliás, há um parecer de 2007 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que propõe exatamente esta interpretação funcional e material deste sentido da administração direta do Estado, que é o que faz sentido neste artigo 102, número 3 do Regimento da Assembleia da República, para não criar um precedente, chamarmos aqui entidades, ou responsáveis máximos de entidades, que estando sujeitos a poder de direção, não são responsáveis politicamente e, portanto, no fundo, a última palavra não é deles, mas é do Ministro ou do Secretário de Estado a quem eles reportam e a quem recebem poder de direção. Assim sendo, convidava a senhora deputada a reformular o parecer nesta vertente, portanto, tendo em conta o sentido e o alcance do 102.3, que diz expressamente, desde que autorizados, e aqui não se trata de proibir, trata-se que os membros do Governo teriam de autorizar a audição. E, por outro lado, este órgão está claramente integrado na administração direta do Estado. Muito obrigado.
Sr. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou repetir toda a discussão, até bastante alargada, que houve na última reunião, em que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves disse exatamente qual era a posição do Partido Socialista sobre esta matéria e fez um pedido expresso à Sra. Deputada do Chega para, querendo, claro, corrigisse o parecer no sentido que propusemos para que pudesse ter o voto favorável. E queria agradecer, uma vez que nos parece que fez isso mesmo. E para nós é a interpretação corretíssima da lei e acho que não tem de... Não, pelas razões que já foram invocadas na reunião anterior, não vejo forma alguma de acolher o entendimento do PSD. Repito, não vou reproduzir tudo o que já foi dito na semana anterior. O parecer está correto do nosso ponto de vista e votaremos a favor.
Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Sem querer alargar a discussão, vinha só perguntar à Sra. Deputada Madalena Cordeiro e à Sra. Deputada também do Partido Socialista, com todo o respeito, falando entre juristas, e acho que todos nós estamos a tentar interpretar da melhor forma a lei, qual é então a natureza jurídica, onde é que se insere este grupo de trabalho? Se não é administração direta, o que é? E há ou não poder de direção relativamente ao ministro, aos três ministros que constituíram este grupo de trabalho?
Muito obrigada, Sr. Deputado. As senhoras deputadas responderão se entenderem, se não entenderem. Sra. Deputada... Não, Sr. Deputado, eu penso que isso está tudo... A resposta está no parecer. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Sra. Presidente, também com todo...
Eu peço desculpa, eu não dei a palavra aos senhores deputados para estarem... pedem a palavra e falarão. Sra. Deputada Madalena Cordeiro pediu a palavra... Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu pergunto se posso encerrar o debate sobre o relatório.
Vamos encerrar, com certeza.
Sr. Presidente,
de facto... Mas vamos encerrar quando as pessoas deixarem... Tem direito a dar a sua opinião. Sr. Deputado, não nos ouves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que o cerne da questão é... Temos que ver no requerimento que a Iniciativa Liberal trouxe aqui. E é relevante sabermos qual é o estatuto concreto das pessoas que queremos ouvir. Essa é a primeira situação que nós temos. E quer o Dr. António Vicente, quer a Dra. Mónica Vaz, a verdade é que exercem funções públicas neste grupo de trabalho. E quando nós aqui, entre juristas, estamos sempre a apelar a que cheguem os parceiros, que cheguem de entidades externas, quando nós temos um parceiro, como o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo disse, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que é explícito naquilo que diz sobre a concessão material e funcional do exercício das funções públicas, que está enquadrado neste grupo de trabalho. em que vai ao encontro do artigo 102, número 3. Quer dizer, se o próprio parecer enquadra estas duas pessoas na prerrogativa do 102, número 3, não de não serem ouvidas, mas de terem a hipótese de a tutela recusar a sua audição. E, portanto, nós estamos a ir contra o próprio parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República no que concerne a estas situações. Este é, para mim, o ponto fulcral e para o PSD e aquele que devia ser respondido no parecer. E é aquele que não é respondido no parecer. Com todo o respeito que tenho pela sua deputada Madalena Cordeiro, não é respondido, nem é respondido, nem vai de acordo com um parecer prévio sobre situações idênticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Para além do que foi dito, queria aqui sublinhar que estamos a criar um precedente perigoso. Por razões políticas, que eu percebo e que são legítimas, se a primeira comissão aprova este parecer, nós estamos a entender que os grupos de trabalho, como este, e há dezenas, para não dizer centenas, na administração pública, mesmo que prossigam funções centrais do Estado, mesmo com poder de direção e reporte direto, portanto, uma estrutura hierárquica direta a um membro do Governo, e, portanto, podendo aqui chegar o responsável desses grupos de trabalho e dizer simplesmente eu obedeci a ordens do Ministro tal ou do Estado tal, estamos a criar um precedente que estes responsáveis máximos dos grupos de trabalho, para ir ao encontro de uma necessidade política agora de, enfim, não sei bem o quê, mas estamos a criar um precedente perigoso, porque é um parecer da primeira comissão e nós devemos valorizar isso, de criar, a partir de agora, todos os responsáveis dos grupos de trabalho podem ser chamados à administração pública, mesmo que esses grupos de trabalho tenham uma natureza, como é o caso, que integra, do ponto de vista funcional e material, como resulta deste parecer da Procuradoria, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que se integram na administração direta do Estado. Exercem funções na dependência direta, sujeitas a poder de direção, de um ministro, aliás, neste caso, três ministros, e funções que dizem respeito a toda a administração pública. Não são competências ou atribuições autónomas ou independentes, são da própria reforma da administração pública. Portanto, a administração mais direta do que isto não existe. Portanto, estamos a criar um precedente e, portanto, apelava aos senhores deputados, pelo menos para olharem com mais atenção para isto, porque aqui para o futuro, qualquer que seja o governo, isto pode criar uma situação um bocadinho estranha do ponto de vista de fiscalização política do Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O senhor ia colocar agora à votação o parecer, ainda que pretende... Pediu a palavra? Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, por responder muito rapidamente. O primeiro ponto é dizer também, com todo o respeito que tenho pelos senhores deputados do Partido Social Democrata, a verdade é que quando este parecer foi discutido há umas semanas... O Chega tentou ir ao encontro daquelas que foram as sugestões dadas tanto pelo Partido Socialista como pelo Partido Social Democrata e, com todo o respeito, e eu acredito mesmo que seja a opinião dos senhores deputados a que está a ser traduzida hoje aqui nas suas intervenções, mas também para mim parece óbvio que os senhores deputados, a bancada que sustenta o Governo, vai tentar, obviamente, que um parecer em que basicamente vai contrariar aquela que foi a decisão do Ministro não seja aprovado e, portanto, também respeito isso. Mas também só respondendo ao senhor deputado Paulo Lopes Marcelo, eu não vou fazer mais alterações ao parecer. Acho que é ótimo nós virmos para as reuniões e para as comissões com abertura e com sentido de aprendizagem construtivo. Ouvi efetivamente aquelas que foram as intervenções da última comissão nesta semana. Acho que já não tenho nada a acrescentar ao parecer aqui escrito e, portanto, vai ser votado e os senhores deputados votarão como acharem melhor. De qualquer das formas...
Eu peço desculpa, continuo a ver aqui... Pronto, faz favor, termina, Sra. Deputada.
Só para terminar, aquele que é o argumento mais utilizado pelo Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, no limite nós poderíamos dizer que sim, então só ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro nesta casa, porque efetivamente, ainda que entre ministros possa não estar em causa a questão da hierarquia que mencionava para com os membros do Grupo de Trabalho, nós sabemos que politicamente já não será assim. Os senhores ministros também podem vir dizer que o Sr. Primeiro-Ministro disse para... Ou seja, só estou a dizer que politicamente, isso não faria sentido e o seu argumento efetivamente, até contradiz um pouco aquela que é a linha do trabalho do Governo. E pronto, e posto isto, Sra. Presidente, acho que o tema está encerrado, encerra assim a questão do parecer e coloca-se à votação como está, não vai haver mais alterações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então, Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, já era para aqui feito. Sr. Deputado, está mais que percebida a posição de cada um.
Só para uma interpelação
à mesa. Está mais percebida.
Só uma interpelação à mesa. Eu só queria dizer o seguinte, não é verdade, não é...
Sr. Deputado, deixa agora falar ao Sr. Deputado.
Uma das questões que o PSD levantou sobre o primeiro relatório, o seu primeiro parecer que aqui foi apresentado, é que havia erros de fundo e de fundamentação. Desde logo...
Portanto, por isso tem o direito de votar contra. Desde,
foi diferente do que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado Paulo Marcelo invocaram nas razões. Aliás, havia erros de tal forma que no primeiro parecer a senhora deputada Madalena Cordeiro nem sequer mencionava, por não saber, qual tinha sido a forma de nomeação da doutora Catarina. Não foi um lapso, não sabia se tinha sido por despacho e foi isso que nós levantámos sobre a possibilidade de ser refeito para não ter estas, se quisermos, estas gralhas tão graves. E foi, não foi o fundo da questão. O fundo da questão foi discutido hoje. E era só isto.
Pronto,
que eu
muito queria... obrigada. Vamos então agora sim proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do Chega. Vamos passar agora ao projeto de lei 5500, à apresentação do relatório. Os senhores deputados vão conversar, quer dizer, nós estamos numa reunião, isto não é a mesa do café. Opá, peço desculpa, é que estão consecutivamente a fazer isto, não é? Vão lá fora, conversam, têm todo o direito de o fazer. Vamos passar agora à apresentação do relatório, para o Sr. Deputado Rui Rocha, do Projeto de Lei 591 do PCP, que consegue o direito à greve dos profissionais da PSP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei número 591, que consagra o direito à greve dos profissionais da PSP. O Projeto de Lei Análise cumpre requisitos legais, no entanto, e tal como já foi referido em sede de admissibilidade deste Projeto de Lei, quer na 15ª Legislatura, quer também na legislatura anterior a esta, tanto nas notas de admissibilidade como nas notas técnicas representativas, há questões de eventual ou dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Toda esta questão é amplamente abordada na nota técnica, elaborada pelos serviços, que mais uma vez cumprimento pela qualidade do seu trabalho, e que está disponível na página da iniciativa. Em consequência, o Presidente da Assembleia da República admitiu a iniciativa em apreço, terminando a sua baixa à primeira comissão, com expressa sinalização das questões de constitucionalidade material identificadas e assinalando que, em sede de apreciação parlamentar, deve ser ponderada a eventual necessidade de densificação normativa adicional da solução proposta, de modo a salvaguardar a missão constitucional da PSP, a segurança interna, a ordem pública, os direitos dos cidadãos e a continuidade das funções essenciais da segurança. Eu nesta sede vou eximir-me de manifestar opinião, não deixando de salientar que aqui temos mais um ponto de convergência, pelo menos de tanto quanto conhecemos, das soluções propostas pelo PCP e pelo Chega, que também historicamente já se manifestou a favor de uma solução destas, portanto já não é uma coincidência, é algo que acontece frequentemente. Em conclusão, face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias propõe-se, é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer o relatório por parte do Sr. Deputado Rui Rocha. É público e notório que não acompanhamos as matérias que fazem parte desta iniciativa legislativa, mas não nos vamos pronunciar mais sobre elas neste momento, abordaremos o momento oportuno quanto a isso, mas não deixamos de ressalvar as questões que também foram colocadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República quanto à eventual inconstitucionalidade, mas neste momento e só, limitamos-nos a dizer que o relatório está e cumpre com os objetivos propostos e portanto, cumprimentamos o Sr. Deputado por isso.
Muito obrigada. Vamos passar agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei, à apresentação do relatório pelo Sr. Deputado Francisco José Martins sobre o projeto de lei 592 do PCP, que é sobre o reforço do regime de direitos dos profissionais da GNR e da participação das respectivas associações representativas. E bem com... Faz favor, o Sr. Deputado... Ah, está. Não estava a ver. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Pois esta iniciativa legislativa do Partido Comunista Português tem a ver com o projeto de lei, portanto, 592 e reforça o regime dos direitos profissionais da Guarda Nacional Republicana e de participação das respectivas associações representativas. A iniciativa foi apresentada em termos constitucionais e regimentais e foi admitida em 5 de maio. Foi distribuída nesta comissão e nomeadamente no que concerne à nota de admissibilidade, não foi registado qualquer envolvimento no ano económico em curso quanto a despesas, aumento de despesas ou diminuição, e na sequência foram pedidos os habituais pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Relativamente à iniciativa, em concreto, ela pretende alterar a Lei 39/2004, que estabelece os princípios e bases gerais do exercício do direito de associação profissional dos militares da GNR, a Lei 63/2007, que aprova a Lei Orgânica da GNR, e o Decreto-Lei 233/2008, que regula o exercício do direito de associação dos profissionais da GNR, editando 2 novos artigos. Neste projeto, portanto, o PCP propõe-se reforçar o regime dos direitos profissionais da GNR, bem como robustecer o quadro de participação das respectivas associações representativas, retomando assim os anteriormente apresentados, iniciativas anteriores que caducaram no entretanto. Voltando à apreciação do diploma em causa da iniciativa legislativa, nos termos do artigo 2º, portanto, propõe-se, em termos de direitos, associações profissionais legalmente constituídas terem direito a, por um lado, integrar o Conselho Superior da Guarda, o Conselho de Ética, Disciplina e Deontologia e demais conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para análise dos assuntos relevantes e interesse para a instituição e, por outro lado, exercer o direito de negociação coletiva sobre questões do estatuto profissional remuneratório social dos seus associados e sobre as condições de exercício da atividade. No artigo 4º, no ponto 4º desta iniciativa, o Partido Comunista pretende formular e propõe, por isso, uma alteração no que concerne ao exercício do direito das associações profissionais da GNR, no sentido de alterar a linha D do número 2, cuja definição de órgãos de direção passa a entender-se como órgãos que no plano nacional ou regional têm funções executivas na associação profissional. E quanto ao artigo 5º, são editados, como há pouco referi, 2 novos artigos, com a criação da figura do delegado associativo, pelo qual os profissionais da GNR têm direito a desenvolver a atividade associativa nas unidades e subunidades da GNR, tendo mesmo direito a crédito de horas dos delegados associativos. Por último, propõe-se que a iniciativa, que a sua entrada em vigor seja no dia seguinte à publicação. Posto isto, no que concerne aos pareceres, apenas se obteve uma resposta, e ela veio do Conselho Superior de Magistratura, no sentido de não emitir parecer. Relativamente à opinião do relator, como é hábito e é facultativo, nesta sede não é formulada, remetendo para o momento próprio a sua formulação. E chegamos às conclusões, a saber, são 4, os deputados do Grupo Parlamentar do PCP tomaram a iniciativa de apresentar esta iniciativa que reforça o regime dos direitos profissionais da GNR e participação das respectivas associações representativas, propõe a alteração à Lei 63/2007 e ainda ao Decreto-Lei, como foi dito, 233/2008, Regulamento ao Exercício do Direito de Associação para os Profissionais. Um segundo ponto, a iniciativa pretende reforçar o regime dos direitos profissionais da GNR, bem como robustecer o quadro da participação das respectivas associações representativas. 3, o Conselho Superior de Magistratura respondeu não emitindo parecer. E por último, naturalmente, sem embargo das possíveis ajustes técnicos e formais mencionados na nota técnica, a Comissão está, ou é de parecer, de que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Anexa-se a este relatório e bem a nota técnica e é tudo o que há, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada. Vamos colocar este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora para o ponto 6C, que é um projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo a criação de um estatuto de proteção do binómio sinotécnico com reforço de apoio financeiro, assistência médica ou veterinária e medidas de valorização dos cães de serviço das Forças de Segurança, Forças Armadas e Estruturas de Socorro. Eu passaria a palavra ao Chega para a apresentação deste projeto de resolução. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este é um projeto bastante simples, eu não vou fazer uma apresentação muito, muito detalhada, mas no fundo nós temos aqui uma situação que todos conhecem, há cães de serviço nas forças de segurança, junto às corporações de bombeiros, ajudam com situações tanto de segurança como de busca e salvamento e, portanto, mais uma série de circunstâncias em prol de toda a sociedade. Ora, aquilo que acontece muitas vezes é quando estes animais chegam a uma altura em que já não conseguem exercer essas funções, acabam ou por ficar, portanto, nas instalações que estavam antes, ou há a possibilidade de serem adotados. No entanto, são animais que tiveram um desgaste físico bastante, bastante grande e muitas vezes por isso também precisam aqui de necessidades de cuidados médico-veterinários avultados, o que muitas vezes despromove que sejam adotados. E, portanto, aqui esta a ideia da nossa iniciativa é precisamente num espírito de respeito e reconhecimento pelas funções públicas que estes animais exerceram, criar um estatuto de proteção do binómio sinotécnico, assegurar a existência de protocolos de assistência médico-veterinária, porque, como disse há pouco, são de facto cães que têm outras exigências deste nível e nós sabemos que os cuidados médico-veterinários são bastante avultados no nosso país. E da mesma forma reforçar aqui projetos de adoção destes animais, o que acaba tudo isto por valorizar as unidades sinotécnicas que têm funções tão importantes e tão dignas e que devemos valorizar. No fundo é só isto, estou disponível para qualquer questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Nuno Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o projeto de resolução que o Chega nos trouxe aqui e não pondo em causa a bondade da proposta. A verdade é que esta iniciativa poderá constituir uma oportunidade para aprofundar e identificar nas impróprio os cães de serviço. No entanto, este projeto de resolução, no nosso entendimento, carece de algum rigor e desenvolvimento, não refletindo integralmente a realidade das forças de segurança. Por último, entende-se que a criação deste estatuto, nos termos que o Chega nos propõe, não parece introduzir por si só procedimentos substancialmente distintos já adotados e, inclusivamente, põe em causa a designação utilizada, pode induzir que a percepção de que os cães de polícia não beneficiam atualmente de proteção, o que não corresponde à realidade no âmbito das forças de segurança, mas que em sede própria, obviamente, poderemos analisar. Muito obrigado.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, para dar um contributo, que de alguma maneira já resulta da explicação dada pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, mas basicamente esta coisa do binómio sinotécnico é o cão polícia e o agente da autoridade que utiliza isso, é que é o binómio. Portanto, estamos a falar do Rex, o cão polícia, e do polícia que o acompanha, para tornarmos isto mais simples, não parece que estamos a falar de coisas metafísicas, não é? Do binómio sinotécnico, só isto já assusta as pessoas, não é? Olha-se para uma designação destas e realmente fica difícil. Depois, para acompanhar a posição manifestada pelo Sr. Deputado Gonçalves, de que o tema é relevante, de facto, mas nos parece que haver aqui alguma superficialidade no seu tratamento, sem prejuízo de podermos aprofundar a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues quer terminar. Não há mais ninguém inscrito, faz favor.
Muito obrigada. Bom, nós temos total disponibilidade para aprofundar esta matéria, se for essa a vontade das várias forças políticas. Não creio que tenha sido um assunto até agora que tenha sido alvo de grande atenção da parte dos vários partidos, e aqui também não vou dizer que o Chega tem prestado enorme atenção a este assunto. O facto é que nós não criamos um estatuto, nós estamos a dar oportunidade ao Governo de fazer a criação desse estatuto. Portanto, nós estamos a recomendar ao Governo que o faça. Estamos a reconhecer aqui na Assembleia da República a importância do fazer. Sem prejuízo disso, obviamente que estamos disponíveis para quaisquer sugestões que queiram dar e para fazermos aqui um aprofundamento da temática. Até se quiserem, podemos ouvir várias entidades sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada. Lembro só que as alterações que não forem feitas hoje, o projeto irá para votação tal e qual está na próxima sessão. Se forem introduzidas as alterações, voltará a ser apreciado na próxima sessão. Só para deixar esta nota. Vamos passar agora ao pronto 7A, que é um projeto de resolução do CDS-PP e da Iniciativa Liberal sobre a reorganização da Polícia e Segurança Pública e o reforço do policiamento de proximidade. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que todos estaremos de acordo sobre o desejo que temos de que a polícia esteja mais presente junto dos cidadãos. E, portanto, as discussões depois situam-se sobre a forma de conseguir esse objetivo. Nós entendemos que há um conjunto de missões que podem ser, com vantagem, asseguradas na esfera daquilo que são as atividades das polícias por elementos que não integram as forças de segurança. Veja-se bem, as questões da logística, as questões de comprar perecíveis, as questões de comprar papel, de comprar lápis, de comprar computadores, as questões de processamento de salários, portanto, todas as tarefas administrativas que dizem respeito e que são preocupação das polícias. Isso deve ser assegurado, é obrigatório que seja, é bom que seja assegurado por agentes da autoridade. Não faz sentido. Faz sentido que essas tarefas administrativas sejam asseguradas por funcionários administrativos. Qual é a bondade disto? A bondade disto é que, hoje, sendo polícias que estão a assegurar estas tarefas administrativas, poderiam ser libertados para aquilo que todos desejamos, que é a proximidade aos cidadãos, é estarem presentes, é estarem na rua, é estarem a acompanhar as situações, é estarem a fazer rondas, é estarem a intervir nos sítios onde é necessário. E, portanto, aquilo que nós, num texto que foi consensualizado com o CDS, que manifestou também as mesmas preocupações, vimos propor é isso, é que se faça um esforço a este nível para se identificar quais são as tarefas administrativas que existem hoje nas polícias que podem, com vantagem, ser desempenhadas por funcionários administrativos, deixando as polícias para aquilo que é o núcleo essencial da sua função, que é acompanhar os cidadãos. Já agora dizer que nós temos, de facto, rácios baixos de funções administrativas comparando com outros países. Eu bem sei que os dados da população foram recentemente atualizados e, portanto, estes rácios se calhar já não são exatamente os mesmos que nós tínhamos presentes nesta matéria. Não é só o produto interno bruto per capita que tem de ser revisto, são também todos estes rácios que dizem respeito à população, mas ainda assim é provável que, mesmo com a atualização da população, que tenhamos rácios baixos de funcionários administrativos nas polícias, e dizer também que não é nada que não se faça noutras funções de soberania. Também há funcionários civis, por exemplo, na atividade militar, portanto não vem nenhum mal ao mundo, pelo contrário, vêm grandes vantagens se formos capazes de identificar onde é que podemos ter funcionários civis e, em vez de termos polícias ocupadas com tarefas administrativas, termos funcionários civis. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não imaginava esta extensão de interpretação do número da população portuguesa aplicável ao número de administrativos da PSP, mas, independentemente disso, não podemos deixar de estar de acordo com aquilo que está vertido neste projeto de resolução. Corresponde, aliás, não só à nossa posição que tem sido assumida no passado, mas também ao propósito anunciado pelo Governo de tirar polícias do gabinete e pôr as polícias na rua, da forma a poderem cumprir de uma forma forma mais eficaz, nomeadamente a sua proximidade relativamente ao cidadão, para que sinta na rua a presença daqueles que estão disponíveis também para os ajudar, e por isso não deixamos de acompanhar esta situação com alguns cuidados, porque, recordo, nem sempre as situações que parecem que são fáceis podem ser assim tão simplificáveis, nomeadamente, como dizia, isto agora só a termos de reflexão, os processamentos de salários ou a gestão de pessoal na PSP às vezes têm alguma dimensão que é preciso cuidar, que não podem ser atribuída a administrativos ou civis, porque pode ser informação que possa ser também ela própria sensível. Já aconteceu no passado noutras forças de segurança que deram algum tipo de preocupação. Mas isto não impede o fulcro da questão, que é tirar aqueles que não são absolutamente necessários para a função securitária e trazê-los para a rua, onde eles serão obviamente necessários, desde que, e também é importante não deixar de levar em consideração, que todos aqueles que são transportados para a rua têm que ter um estrato etário bem mais baixo, para que as pessoas também possam acompanhar e fazer e conseguir concretizar a sua missão adequadamente. Independentemente disso, sublinhamos e subscrevemos também aquilo que é o propósito deste projeto de resolução, quer na sua vertente de preocupação de proximidade, quer naquela sua preocupação de encontrar também a caracterização destas carreiras com carreiras que sejam iguais na função pública.
Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. No fundo, aquilo que queria dizer também muito sinteticamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta matéria, é, obviamente, saudar os grupos parlamentares que têm estas iniciativas hoje aqui em discussão, neste momento, e dizer que, obviamente, também acompanharemos estas mesmas iniciativas. Nós entendemos também que aquilo que se puder fazer para melhorar o policiamento de proximidade é algo que é vantajoso para o país, é importante para o país, e o Sr. Ministro também, na recente audição regimental que teve aqui na primeira comissão, também acabou por dar enfoque e reforço a essa necessidade, e portanto naturalmente que o Partido Socialista votará favoravelmente estas iniciativas, e obviamente que este trabalho de articulação com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e também com o Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, de identificação das funções, é muito relevante e é imprescindível para podermos fazer uma boa política pública e tomar decisões com base em dados e em factos, que são relativamente na matéria de segurança pública algo que para nós é absolutamente relevante decidir com base em suporte de dados, e portanto tudo o que venha nesse sentido nós iremos naturalmente apoiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tendo mais inscritos, penso que poderemos votar este texto consensualizado, que penso que foi distribuído já e que receberam, que está consensualizado entre o CDSP e a Iniciativa Liberal sobre estes dois projetos de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o mesmo aprovado. Vamos passar agora... Como? Vamos passar agora ao ponto 8... Não. Sim. Espero não ter saltado nenhum. Ponto 8, que é uma nova apreciação. É uma nova apreciação com a votação de eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão nos termos do artigo 128 e do artigo 146 do Regimento. Do projeto de resolução do PSC que recomenda ao Governo a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para pedir o adiamento.
Então vamos passar ao ponto 9, que é a fixação das redações finais, nos termos do artigo 156 do Regimento, em relação à proposta 52, que altera a lei eleitoral. Penso que viram as propostas de... Ninguém tem nada... Da 62... Nada a opor, portanto fixa-se a redação final nos termos propostos que receberam. A linha B é a proposta 54, que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais. A redação, quanto à redação final, tem alguma coisa a recomendar? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD concorda com as sugestões, à exceção do número 2 do artigo 417 do Código de Processo Penal, em que se deve manter a redação aprovada no plenário, e o número 6 do artigo 426B do CPP, que também se deve manter a redação aprovada em plenário.
Primeiro, quanto ao artigo...
O artigo 417, número 2...
Foi a plenário. Pronto, sendo
e a
assim.
A segunda, 426.
Sim, sim.
B, número nota. 6.
Portanto, ficará a redação final nos termos
aprovados
sugeridos, com exceção dos dois que estão levantada a questão por parte do deputado Nuno Gonçalves. Vamos passar agora aos projetos de voto. Não temos cá o CDS para os dois primeiros. Passamos ao da Iniciativa Liberal sobre saudação ao Alexandre Quintas e Carla Quintas pelo papel determinante na proteção de duas crianças de 3 e 5 anos. E o projeto de voto 582 do Chega no mesmo sentido. Sou deputado Rui Rocha.
Para pedir o adiamento, por favor, Sr. Presidente.
De ambos?
Sim.
Pronto, é adiado. Vamos passar então ao projeto de voto de congratulação pelo 126º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança. PSC tem a palavra, Sr. Deputado Hernani Dias. Muito bem-vindo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, este voto surge no seguimento do 126º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança, no sentido de reconhecer publicamente o seu percurso histórico e o inestimável serviço que tem prestado à comunidade ao longo de mais de um século. A fundação da corporação remonta a finais do século XIX, mais precisamente em 1890, na altura em que ainda a própria cidade de Bragança iniciava ali algum crescimento e existia também uma necessidade enorme de proteção das pessoas e dos bens, no sentido de haver uma organização que desse resposta às situações de emergência. Foi nesse contexto que um conjunto de cidadãos brigantinos decidiram criar esta associação, que tem assumido uma presença ativa na comunidade brigantina, particularmente em momentos marcantes da vida coletiva, inclusivamente da região. É evidente que num distrito marcado pela dispersão geográfica, também pela baixa densidade populacional e até pelo envelhecimento da população e pela vulnerabilidade que está diretamente subjacente aos incêndios rurais, o papel dos bombeiros é particularmente relevante, sendo frequentemente, como acontece também noutras zonas do país, a primeira linha de resposta aos momentos de maior adversidade e necessidade. Este aniversário constitui uma ocasião para o justo reconhecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos ao longo de gerações e que integraram esta corporação, não só as direções, os comandos, os corpos ativos, os quadros de honra, os funcionários e até os voluntários, que têm assumido um compromisso no sentido de garantir sempre a continuidade e a excelência do serviço prestado à população brigantina. E por isso propusemos este voto para que a Assembleia da República também pudesse manifestar publicamente este reconhecimento pela dedicação de todos aqueles que iniciaram e continuam também a engrandecer o nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Júlio Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Associar-nos naturalmente ao projeto voto de congratulação pelo 136º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança, porque naturalmente são os nossos corpos de bombeiros que fazem a diferença no socorro às populações, em situações de emergência e numa região dentro do país em que, de facto, o envelhecimento
envelhecimento populacional e as necessidades reais das populações são cada vez mais prementes, este voto reforça também o reconhecimento pelo papel que os próprios bombeiros fazem e também o desafio que têm pela frente na capacidade de resposta a estas novas realidades que temos vivido, quer na emergência, quer na própria proteção civil. E, portanto, enaltecer também todos os corpos dirigentes, os corpos ativos, os funcionários, os próprios associados e também o papel que as autarquias também têm tido ao longo dos anos para que no apoio a estas associações humanitárias e que mantenham esse próprio apoio pela excelência também do serviço prestado às populações. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhecendo este notável percurso da Associação Humanitária, associa-se a este projeto com congratulação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Portanto, vamos votar este projeto de voto sobre os Bombeiros Voluntários de Bragança. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar também do PSD ao projeto de voto por os 150 anos do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém.
Sr. Presidente, nós vamos pedir o adiamento.
Ok. Muito bem. Então, vamos passar ao projeto, em relação às linhas que vêm a seguir, que consta que é o projeto de saudação pelos 50 anos da autonomia da Madeira. Eu relembro, eu sei que há, mas a seguir vem esse. Eu relembro que nós iremos proceder à votação do texto consensualizado. Se é que consensualizaram, que não se chegou a fazer a votação deste ponto e, portanto, ficou para o final da reunião. Se não houver consensualização, não é votado e fica sem efeito. Portanto, vamos passar então agora ao projeto de voto do Chega, o 612, de saudação pelo centenário da Congregação das Oblatas do Divino Coração em Beja. Sou deputada, quem usa da palavra parte o Chega? Adiado. Então, enquanto vamos admitir as... Só falta admitir as petições e depois aguardo que me digam alguma coisa sobre os 50 anos da Madeira. A petição baixou, a petição número 169, que sobre a avaliação da eficácia e reforço dos mecanismos de atuação do provedor de justiça perante a inércia da administração pública, tem 3 assinaturas. A proposta é admitir e concluir, uma vez que tem só este número de assinaturas. O mesmo se passa com a petição 170, que responsabilização já pela gestão da AIMA. Portanto, também tem 16 assinaturas, é para o mesmo efeito, para admitir e concluir. E, posto isto, aguardo o que é a votação, se não coloca à votação os dois e depois apresentam o texto para a comissão, porque é para sair como sendo um voto da comissão. Pronto, está-me a dizer aqui os serviços. Então, exatamente, tem que ser votado aqui o texto exatamente que for consensualizado para sair em nome da comissão. Portanto, eu pensei que estavam a tratar dessa matéria, ficou para o fim da reunião para isso mesmo. Eu só aguardo que me digam se encerra a reunião e isto fica sem efeito ou se há algum tempo previsível que eu acho razoável. Se eu não achar razoável, encerra a reunião. O seu coordenador não está? Há outros assuntos a tratar? Já agora passo mesmo para o último ponto. Só faz favor, Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Sr. Presidente, aproveitando que estamos aqui este tempo de interregno, relativamente às audições dos 3 projetos de mudança de sexo no registro civil... Não sei se já cada grupo parlamentar que tinha o relatório já apresentou os seus...
Nós fizemos reunião às 9 de mesa e coordenadores
para tratarmos desses aspectos mais formais, que foi tratado.
Mas e então já temos...
O Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves já estava presente, o coordenador do grupo parlamentar do PSD. Só o PSD é que indicou para já. Mas posso lhe dar já a nota de que só o PSD para já é que indicou, mas ficou o Chega, entretanto... Peço desculpa. É sobre aquele assunto da autodeterminação que ficaram de indicar as três pessoas para vir em comissão. O PSD tinha indicado até à data, até à hora de fazermos a reunião de mesa e coordenadores, parece-me que neste momento até o Chega também já indicou e, portanto, demos nota que não teríamos, que ainda não tínhamos recebido. O Partido Socialista, isto era um assunto de mesa e coordenadores. Pronto, ok, faz favor.
É só para precisar que não é por grupo parlamentar, é por requerente.
Dois dias de auditório para as audições públicas, em setembro, o dia 22 e 25 de setembro, porque nós, se não fazemos isto com alguma antecedência, depois não temos espaço livre. Pronto, é só isto foi dar nota na outra reunião, mas não custa nada. Não custa nada, exatamente, não custa nada dar agora. Muito bem, nada. O artigo. Bem, vamos, eu como tenho esta prerrogativa, tem alguma novidade? Alguma novidade? Não? O artigo, pelo regimento, dá-me a possibilidade de suspender 5 minutos, é o artigo 100B, que nunca usei, vou suspender 5 minutos, mas se estão a ultimar ali... Essa é a redação. Faz favor.